Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida. Porque no final das contas, somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhe enquanto eles dormem e o resultado será uma insônia. Neste quadro, eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira, tanto em entrevistas, em empregos, como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que, para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta TED, trabalhe enquanto eles dormem. Apresentação, Chico Pedrosa. Episódio de hoje, relatos. O TED tá chegando ao fim. Tá acabando. Mas bom, ele não acaba hoje. A gente vai ter aí uns episódios especiais do TED, essas trinca de episódios que serão sequenciados. E a ideia é justamente mostrar algumas visões diferentes do que foram os episódios anteriores do TED. A gente ficou ali ano passado, 2022, e esse ano, 2023, com episódios recorrentes, né, episódios mensais do TED. Todos os episódios falaram até agora de situações que eu passei, tanto trabalhando, seja na época que eu era estagiário, assistente, analista, especialista, ou também até mesmo quando nem consegui o trabalho, né, quando era apenas na entrevista de emprego. Só que esses três próximos episódios que vão terminar o TED, essa trilogia ali no final, eles serão um pouco diferentes. Hoje eu vou falar sobre relatos de outras pessoas, relatos que a gente colheu durante o ano, e vou falar aqui para vocês sobre essa experiência dessas pessoas. Algumas dessas experiências a gente até já falou nos episódios especiais do TED, que teve a participação da Tatiane Pedrosa, que foi o episódio 92, e o episódio 95, com a participação do Thales Gaspari. Esses dois episódios, né, do Divergência Criativa, a gente apelidou de TEDão, porque a gente falava sobre experiências de emprego. No caso do episódio 92 com a Tatiane, a gente falou sobre experiência CLT. E no caso do episódio 95 com o Thales, a gente falou de experiência como PJ, né, como autônomo. E alguns desses relatos que eu vou falar hoje, a gente já falou nesses episódios. Só que a gente decidiu até repeti-los aqui para ficar ali todos compilados em um único episódio. Eles são anônimos, então eu só vou falar aqui sobre essas experiências e também fazer alguns comentários sobre elas. Então eu vou pro primeiro. Trabalho numa startup e ela é composta por 20 estagiários e 7 gestores. Enfim, empresa legal, de gente nova, muito legal. Tudo bem que trabalho tudo errado, com um horário de 8 horas, sendo estágio. Inclusive, já me fizeram trabalhar 12. Mas o mais bizarro lá dentro é ver os casos das estagiárias com os gestores. Inclusive, tive que ver o cara que me contratou, amigo do meu pai, traindo a mulher dele na cara dura com uma num happy hour que fizemos na praia. Cara, bizarro isso, né? E aí a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema aqui, sobre carga horária de estagiários, né? Pessoas que contratam estagiários só para terem que pagar menos no funcionário, só que eles querem que o funcionário trabalhe exatamente como um funcionário normal, com carga horária normal, com responsabilidades como se fosse um analista, um sênior, etc. Mas é só um estagiário. A propósito, já aconteceu até comigo isso. E a outra coisa é você aproveitar de funcionários mulheres, né, que são mais vulneráveis por serem mais novas, e alguns chefes ali utilizar isso como, né, formas ali de assédio, principalmente assédio sexual, né? Indo pra cima, tentando ficando com elas, né? É uma sujeira dentro do mercado de trabalho que acontece muito. Bom, próximo relato. Eu era uma estagiária de direito em Poá, ganhava R$900, e eles me pediram para me vestir igual suítes. Sim, com base nos personagens. Dress code é uma coisa engraçada, né? Eles dão um salário baixíssimo para o estagiário e ainda dão uma referência de uma série onde você quer que a pessoa se vista de forma cara. Então paga um salário decente ou dá as roupas, né? Dá as roupas e pronto. Teve uma polêmica sobre dress code aí que aconteceu recentemente em uma emissora famosa aí, que obviamente eu não posso falar o nome, né? Que também exigiu várias coisas, inclusive de mulheres, né? Para evitar assédio. Então, para evitar assédio, eles decidiram fazer uma exigência com dress code feminino. Não podia usar maquiagem forte, não podia pintar unha, roupa decotada, mini saia, para não sofrer assédio. Então, ao invés de você educar os homens, você anula as mulheres. Essa é a lógica. Bom, próximo relato. O CEO da minha antiga empresa pedia para eu usar imagens de pessoas mais alternativas. E aí, ele sempre falava, abre aspas, bota uns gays, uns caras barbudos, umas mulheres pretas. E eu na frente da tela, sem saber aonde enfiar a cara. Que é o lance, né, da diversidade forçada, né? A empresa não pensa realmente em diversidade, mas ela sabe que tá todo mundo fazendo. E aí você quer colocar aí nas suas peças publicitárias de qualquer jeito, porque tá todo mundo fazendo, e se você não fizer, ou você não vai ter sucesso, ou você vai ser cancelado. E aí na hora de pedir isso, é essa maneira, né? Porque já que você não se importa, então você não tem nem o traquejo pra falar. Ah, bota aí de qualquer jeito mesmo, aqui ó, uns barbudos, uns gays, umas mulheres pretas. E é isso, né? Faltou falar uns gordos, sabe? É foda. Próxima história. Eu trampava numa pizzaria com um Insta, na rede social ali da pizzaria. Mas de final de semana à noite eu ajudava lá no balcão porque era muita gente. Uma vez chegou um cara bêbado, eu acho, e começou a falar comigo. Começou a tentar pregar falando que eu era pecador, etc. Ele ficava me seguindo no balcão e berrando no meio de geral. E todo mundo olhando pra mim sem saber o que fazer. No fim, a gerente pediu para eu entrar lá no fundo, que era o único jeito dele sair dali, da frente. Detalhe, ele começou a se exaltar e em geral ficou com medo dele me agredir. Isso é foda, né? Tipo, você trabalha com atendimento ao cliente e muitas vezes ali entre esses clientes alterados, às vezes, né? Até por ter bebido, usado droga ou não, tá? Pode até ter alguma coisa psicológica, né? Mas é saber lidar. Eu acho que pelo menos aqui parece que foi feito de uma maneira ok, né? Você vai lá atrás, deixa o cara embora, tal, beleza. Próxima. Meu chefe já exorcizou a casa porque achava que a falta de paciente era culpa de um espírito obsessor no local. Então, ele fez um compilado de rituais de várias religiões, jogou água benta nos cantos da casa, inclusive em mim, acendeu incenso e rodou a casa inteira e depois voltou para tocar música evangélica. É isso, né? A falta de cliente não era culpa do mau trabalho dele, é culpa de um espírito obsessor. Queria saber se deu certo, né? Eu já trabalhei com um chefe super católico que jogava benta também nas coisas. Inclusive, tem uma vez que caiu água benta em mim e fiquei com vontade de fingir que eu tava me queimando, mas... sei lá, achei que eu ia ser demitido se fizesse isso. Próximo. A moça que fazia limpeza no trabalho quase se embolou na mão com o chefe porque ele se negou a pagar a faxina que ela fez, ou seja, quase saiu na porrada, alegando que ela não tinha trabalhado bem. Ela então começou a socar tudo pela frente e ele tentou tirar ela à força do lugar e eu tive que intervir e pedir pra ele soltar e pagar ela. Cara, que cara filha da puta, né? Chama a pessoa, diz que ela não trabalhou bem e não paga. É extremamente... nossa, é muito cuzão isso, assim, de verdade. Aí você fala, ah, Tico, então tem que pagar pra um trabalho ruim? Cara, paga, você já contratou e não chama mais. ponto, sabe? Então você vai fazer isso a vida inteira, né? Você vai ficar chamando pessoas, vai mentir pra ela falando que ela trabalhou mal pra você não pagar. Ridículo isso, mano. Tem muito, muito, muito cara idiota, muito cara escroto. Esse cara tem tudo se fuder, meu, na vida, pelo amor de Deus. Próximo. Já me assediaram no trabalho e eu não podia fazer nada porque a mulher era casada com o meu chefe. Ou seja, essa pessoa aqui foi assediada pela esposa do chefe. Loucura, né? E é, obviamente, ela não podia falar nada porque é capaz dela ser demitida, né? E não aconteceu um divórcio. Próximo, tive um chefe casado que pagava silicone para as meninas que ele pegava na empresa. Aí a gente sabia quem era os dates dele pelo tamanho do sutiã. Ele pagava silicone para todos os casos dele dentro da empresa. Bom, pelo menos ele pagava alguma coisa, né? Pelo amor de santo Deus. Bom, vamos lá. Próxima história. Pedi demissão no meio do semestre. Sou professora. E me falaram, eu não faria isso. Pedi demissão agora. Porque o mundo gira e se um dia, sei lá, você precisar voltar, você entende o que eu tô falando? Olha isso, cara. Olha isso. Olha, se fosse você, eu não pedia demissão, porque o mundo pode voltar. E aí, quando você precisar, eu vou te fuder, sabe? Basicamente, isso que o cara falou. É uma história pior do que a outra, né? Pelo amor de santo Deus. E ainda esses ameaços aí. Próxima história. Trabalhava em escola e geralmente procurava a sala vazia para preparar meus conteúdos. Aí teve um dia que encontrei o segurança da escola estirado dormindo no tatame das crianças. E olha que os roncos não eram nem um pouco sutis. Sorte a dele que a sala tinha isolamento acústico. Cara, É errado dormir no trabalho, é errado, mas, porra, esse pessoal, segurança, pessoal que trabalha com a limpeza, tem um ambiente de trabalho bem ruim, né? Situações de trabalho bem ruins pra eles, né? Porra, recentemente saiu aí falando sobre um dos eventos de festivais grandes de música, que os caras comiam comida estragada, sabe? Então, é sempre muito precário, então não julgo não, cara. Acho que é isso mesmo, né? Acontece. Próxima história. Estávamos de home office por causa da pandemia, quiseram marcar reunião fora do meu horário de trabalho, quando disse que não, falaram, ué, mas você tá em casa, vai fazer o quê? Bando de filha da puta, né? Puta que pariu, mano. Nossa senhora. Cara, horário de trabalho é horário de trabalho, não importa. Você tem que trabalhar das 9 às 6 da tarde. Não importa se você tá em casa, na praia, no trabalho, é horário de trabalho. Cara, é por isso que eu acho muito errado esse negócio de WhatsApp, por exemplo. Porque, puta merda, as pessoas acham que você é refém, né? Eu já trabalhei em startup que era assim, que mandava em qualquer horário, era sábado, sexta-feira de madrugada, domingo, e acha que tá tudo bem. Eu acho que em Portugal, né, se eu não me engano, tem um projeto de lei que fala que mensagens de trabalho fora de horário é considerado hora extra. Acho que deveria ser também. Porque só para quando dói no bolso, né, desses caras, filhas da puta aí. Nossa, tô falando muito palavrão, né? Nossa, que é um assunto que eu fico muito nervoso, nossa, muito nervoso. Vamos lá, próxima história. Meu chefe disse que se não conseguíssemos reduzir os custos com o servidor, ele ia fazer uma roleta russa e mandar embora um da equipe. É isso mesmo, né, gente? Eu acho que quando você tem que ser chefe, você tem que ser chefe pelo medo, né? Bota medo em todo mundo e as coisas vão funcionar. É igual time de futebol, né? Que só joga bem se os torcedores invadirem e ameaçar todo mundo de morte. Então é isso. Óbvio que eu tô sendo irônico, né? Pelo amor de Deus. Em vez de o cara ser um chefe decente, trabalhar uns incentivos, nem que seja folga, já que a empresa tá sem grana, sabe? Não, vamos fazer uns incentivos aqui, dou uns 5 dias de folga, emenda com final de semana e tal. Não, não, não tem capacidade de pensar no funcionário, né? E vai lá e ameaça. Ai, ai, próxima história. Eu era estagiária e estava com minha amiga no setor arrumando minhas coisas para ir embora. E quando dava 10h15 da noite, o pessoal da segurança passava em andar olhando, fechando as coisas. Eles sempre cumprimentavam a gente e às vezes faziam umas brincadeiras. Naquele dia a gente ouviu um barulho e ficamos esperando a trollagem. Mas não eram eles. Apareceu um homem desconhecido, muito estranho, e começou a falar de um jeito que a gente não entendia. Não era outro idioma, era só, sei lá. Do jeito que as coisas estavam, a gente deixou, pegou a bolsa e saiu correndo. Cagaço. Na segunda-feira a gente contou o que aconteceu, mas as câmeras não estavam funcionando. Nunca descobrimos quem era o cara e como ele entrou no prédio. Pelo menos daquele dia, os seguranças passaram a ficar mais tempo no setor nos momentos que a gente estava lá. Que louco! Louco isso, hein? Entrar um qualquer ali no trabalho, né? Sem segurança nenhuma. Complicado. Essas são as histórias que a gente selecionou para contar para vocês. De casos que aconteceram aí com outras pessoas, que não só comigo, né, pra falar aqui no TED. E aí é tudo, né, é descaso com chefe, chefe tóxico, assédio, desrespeito com o trabalho, principalmente com estagiários, tem de tudo. E aí a gente consegue ver, né, que obviamente o TED não é pra contar as minhas histórias e mostrar que eu sou o alecrim dourado, mas muito pelo contrário, é pra conseguir justamente conectar com essas pessoas que também passaram por coisas ruins, ou mesmo você, ouvinte, que às vezes nem passou ainda por nada ruim dentro do mercado de trabalho, mas pra ficar atento, né, e saber que essas coisas podem acontecer um dia com todo mundo. O TED de hoje fica por aqui, tá bom? Mas o próximo episódio vai ser especial, porque é diferente dos outros episódios do TED, que é sobre coisas mais do passado, né? Eu vou contar algo super recente pra vocês. O que será que é? O que será que aconteceu recentemente comigo, né? Então, fique esperto, fique esperta. Estejam todos aí com muita atenção ao TED, que volta no próximo episódio com relatos quentes sobre mais uma experiência de trabalho bizarra, e essa sim entra nos níveis de bizarrices total, beleza? Fico por aqui, até o próximo episódio, beijo pra vocês.